A Rádio Rio de Janeiro apresenta Isso é Papo de Espírita. Uma conversa bem descontraída
com Cão Robert Bueno e Isabel Nascimento.
E sempre com a participação de um convidado muito especial.
Isso é Papo de Espírita.
Um papo sobre Espiritismo e o movimento espírita.
Isso é Papo de Espírita.
Deixa o amor chegar. Bem-vindos a este lugar. Buscamos evolução. Jesus no coração. Isso é Papo de Espírita.
No ar, sábado, aqui na Ilha do Governador, mais um Isso é Papo de Espírita. Eu e Isabel Nascimento aqui fazendo essa bancada de hoje. Hoje, 21 de março de 2026, e vamos tratar uma temática muito legal, Isabel. Não diz respeito a você, não diz respeito a mim.
A você não, Carl Roberto.
Não,
diz,
diz respeito a você, sim,
Carl Roberto.
E nós vamos tratar... Tá vendo? Já é o bullying logo no primeiro minuto do programa. Gente, você que nos patrocina com a sua audiência, você que está aqui com a Rádio Rio de Janeiro, a rádio que toda a família pode ouvir, você que está presente conosco aqui no Clube da Fraternidade, auxiliando as ondas dessa rádio, sustentando e trazendo o seu patrocínio, a sua convicção de que a Rádio Rio de Janeiro é importante para o movimento espírita, mas para com todos aqueles que lhe buscam as ondas em 1400 ou através do aplicativo Rádio Rio de Janeiro Oficial.
E no site também da Rádio Rio
de
Janeiro.
Tem no site, muito obrigado, Isabel, se você não fala do site. Mas olha só, Isabel, tem programas da rádio que está sofrendo uma reestruturação. E isso está sendo feito de um modo muito cuidado, muito atento. Existem programas que estão sendo transmitidos ainda pela internet. O nosso, temporariamente, não está
pelo
ainda.
Pelo YouTube, né?
É. Então, nós temos as mídias aí trabalhando. Você tem o YouTube recebendo e conquistando. E quinta-feira teve o programa Ouvindo Você. Por isso que nós trocamos essa palavra. E o Ouvindo Você é um programa que está na internet de 12h30 até às 14 horas, todas as quintas-feiras. E eles trouxeram uma temática, eles não, porque eu também estava ali, mas tudo bem. Que foi honrar quem veio antes. Nós tivemos a Thaísa Moreno como... E aí me veio a pegada para a gente dar continuidade, porque ela falou...
Porque só... é um assunto inesgotável, né, Roberto?
Exatamente. Dá
é
um seminário. Dá um seminário. Aí me lembrei que a minha companheira de bancada, doutora Isabel Nascimento, é cardiogeriatra, ou seja, ela está nessa pegada de cuidar já o que a gente chama de terceiro tempo da nossa existência atual. Não, não fala nada, Isabel, ainda. Ela hoje veio preparada para responder. Mas para os nossos ouvintes, Isabel, o quão é importante, sem saber a idade, trazer o tema que nós vamos trazer hoje. Está aqui no teu script. Honra quem veio antes, mas a valorização da vida. E aí eu vou remeter, só didaticamente, ao capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, que traz honrai vosso pai e vossa mãe. E mais do que isso, quando nós estamos trazendo a temática do envelhecimento, que é uma fase importantíssima da vida, é aquela história, eu já ouvi muita gente, está começando a doer aqui, está começando a ficar com menos atividade ali, eu estou tendo uma perda disso. Todo mundo acha que tem perda, né? E vai, eu falei assim, tem uma solução, né? Mas para adquirir um corpinho novo, sabe o que tem que fazer, né? Você tem que desembarcar. Então, para nós que ainda estamos aqui nessa carreira de vida, nessa presente encarnação, que é a melhor oportunidade, a melhor versão de nós mesmos, a vida é uma só, mas as existências são múltiplas, a gente vai abordar aqui, eu vou te convidar, Isabel, para você começar a dissertar junto comigo aqui, esse diálogo sobre o envelhecer, mas não só sobre o envelhecer na figura de quem está envelhecendo, mas de quem está na órbita. As oportunidades da família, dos mais afetos, da sociedade como um todo, na sua evolução coletiva. Vamos discutir um pouquinho isso aqui e trazer para os nossos ouvintes a importância desse olhar e como a doutrina, como lá no Livro dos Espíritos, inclusive na questão 685, trata, né? Tem direito ao descanso aquele que assim envelhece? E vai lá buscar na 685 e em todas as sequências do que está dizendo.
E antes disso, né, Carrobel, antes da gente entrar nesse ponto, que eu acho que é muito importante, eu vou trazer aqui para a gente... Isso é papo de espírito, então a gente está batendo papo, né? Uma das coisas que às vezes a gente escuta muito, né? Eu escuto em consultório, porque eu não escuto só o paciente, eu escuto a dinâmica familiar. Algumas vezes as pessoas reclamarem: ah, mas eu vou honrar meu pai, minha mãe, meu pai me abandonou, minha mãe fez isso comigo, eu não consigo perdoar o que eles fizeram e tal.
Aí começou bem já pegando, né? Pegou já o lado mais difícil.
Não peguei o lado mais difícil. E se a gente entender que o honrar pai e mãe, que ninguém reencarnou numa família por um acaso, né?
Ninguém. Acaso não existe.
O acaso não existe. Há um propósito que você esteja ali. E a gente precisa, sim, honrar aquela história. Porque, às vezes, numa dinâmica que nós estamos vivendo familiares, a gente está tendo, por exemplo, uma oportunidade de dar fim a um ciclo que acontece repetidamente ali. Vamos lá, uma família onde várias gerações... É por hábito que os crianças e os jovens sejam tratados de forma abusiva, vamos lá, tenham pais narcisistas. Se você olhar para trás, aquela mãe, aquele pai que tem esse comportamento hoje aqui, muito provavelmente também vivenciou isso com seus avós, com seus tataravós, enfim. E cabe a você que entra nessa dinâmica familiar, quando você entra na proposta de que você vai honrar seu pai e sua mãe, você vai honrar a história deles, isso não quer dizer que você vai concordar, mas você vai fazer um autoconhecimento e você vai falar: a partir daqui eu vou mudar, eu libero todas as gerações que vêm por aí. Então, assim, tem sempre que se olhar de uma forma muito generosa e carinhosa. A gente não... Ai, mas eu não consigo, minha mãe fez isso. A sua obrigação é cuidar dela e aprender gradativamente a amar. Talvez você chegou naquela dinâmica de conviver com uma pessoa da terceira idade para essa oportunidade de reconciliação. Tem uma história que eu vi recentemente de uma senhora, né? Ela também já não era tão jovem, né? Já poderia dizer que ela estava na terceira idade. Ela tinha uns 60 e poucos anos e ela sempre teve
aí,
uma...
Aí, oficialmente, é terceira idade.
E ela sempre teve uma relação muito difícil com a mãe dela. Até que a mãe dela demenciou. E ela diz que foi o fato da mãe dela ter demenciado que fez com que ela aprendesse a amar aquela pessoa na fragilidade da mãe. Ela conseguiu desconstruir a imagem que ela tinha daquela mãe autoritária, que ela julgava ser narcisista, e ela teve essa oportunidade. Então, assim, o envelhecimento, né, se a gente for olhar por essa ótica, e pela ótica espírita, cara, ela tem um propósito gigante no processo evolutivo da gente. A gente acredita que em 2060, um quarto da população do Brasil já sejam de pessoas consideradas idosas. Hoje, desde 2003, para o Brasil, um idoso é quem tem mais de 60 anos.
Vou querer conversar um pouquinho isso contigo, porque nós temos várias coisas a abordar. A gente pode falar do propósito da existência, o que é causa e efeito na lei dinâmica que a doutrina nos traz para esclarecer, mas tem uma pegada aí, Isabel. Você vai para a academia hoje? Você estava falando aí 2060, 25% de idosos, né? 2060, eu certamente não estarei aqui para ver.
Se estiver, serei uma supra idosa.
Você até pode estar, mas não vai, acho que, desculpa dizer, reconhecer onde está. Né? Já não vai saber onde é em cima, onde é embaixo.
Olha, mas, minha sogra tem 98 anos e ela sabe muito bem.
Tá. Mas, enfim, nós estamos falando de algo bem lá à frente. Agora, assim, falando da minha posição aqui, a gente está chegando à academia, nós estamos chegando lá nas academias e estamos vendo uma galera cuidando do corpo, está ali fazendo... E até parece que o objetivo é o mesmo, sem crítica, da galera mais nova.
Não.
Porque tem uma galera mais nova que está ali meio que esculpindo aquela realidade ainda do corpo, mas tem outra que está ali cuidando. Mas, só para concluir, você já está com aquele olhar de médico que vai... Ah. Cara, a gente está na verdade... Nós estamos... A gente está é péssimo, desculpe aí a audiência, foi horrível isso, mas nós estamos, na verdade, construindo um crédito para um preço que vem logo mais à frente, porque a perda se acentua. Você tem... E aí é perda mesmo, né? Tá. Você tem diminuição de massa muscular, de massa óssea, você tem diminuição da cognição, você tem diminuição da tua velocidade
de resposta. E uma coisa que você tem que puxar, Cã, é porque a gente estava... Eu tinha trazido para você um número, que é um número geral, mas assim, ele é um número muito relativo.
Relativo.
Porque eu ia te dizer que na academia tem, porque o número, na verdade, ele está relacionado à funcionalidade.
Isso, e não
idade,
né?
Que é o que a gente hoje, inclusive na avaliação geral, geriátrica ampla, a consulta com o geriatra, ela tem uma abordagem completamente diferente, a gente tem escalas, né? Escala de CATS, enfim, que a gente está buscando o quê? É a autonomia da pessoa para as atividades básicas da vida diária, a BVD, cognição e o todo, porque o que a gente quer hoje em dia é sair dessa data cronológica. A gente conhece pessoas de 50 anos que não cuidaram muito bem da saúde, foram tabagistas, eram diabéticas e não controlaram diabéticas, hipertensas, obesas, que às vezes tem muito mais comprometimento funcional do que uma pessoa de 80, de 85 anos. E ainda bem que isso que você está falando, que vê hoje nas academias, está começando a acontecer.
Mas não é só academia, desculpa, eu não completei. Você vai nos cursos universitários, você vai em outras...
Mas assim, eu quero falar de academia...
É um exercício também, né? O exercício do intelecto, da percepção...
Tá, mas eu quero falar em academia, porque assim, em 2000 e... A gente está em 26, em 2024, saiu um trabalho mundial, onde entra como orientação básica de saúde que você faça atividade física resistida pelo menos 3 vezes na semana. O que é atividade física resistida? É musculação. Por isso que, por aquele fato que você tinha falado antes. A gente tem que...
Então eu tô certo.
Tá, você tá sempre certo, Roberto. Tem uma diferença entre envelhecimento e senescência. A senescência é esse processo natural, que é onde a gente vai passando, né, o tempo e a nossa pele fica mais fina, então a gente esbarra em algum lugar, a pele levanta, fica vermelho. É aquele processo onde o nosso cabelo fica mais fino, ele fica mais ralo, a gente perde um pouco da visão. Isso tudo está dentro do processo de senescência. É fisiológico, é natural. O envelhecimento, a gente tem o olhar de que é aquilo que saiu fora do que seria o processo...
Disfuncionalidade.
Que, né? Saiu fora do processo de senescência.
Agora, você não necessariamente vai ter espíritos em atividade aqui, usando, enfim, o corpo como meio, como laboratório de experiência, enfim, com tudo isso que a doutrina já nos traz, mas você vai ter corpos que muito mais novos do que essa terceira idade, já apresentando esses estados de disfuncionalidade. Você vai ter hoje, felizmente a ciência tem avançado e mostrado que já desde jovem você consegue identificar o que antes não era identificado, que são patologias do psiquismo, né? Que você está aqui trazendo de alguma forma.
Nosso programa
forma.
É ao vivo, então.
É ao vivo, acontece.
Não tem problema nenhum.
Aconteceu. O despertador aqui deu o sinal. E aí, nós ficamos com essa disfuncionalidade. Agora, eu vou trazer talvez a pergunta que eu não queria trazer nesse momento, eu ia deixar rodar um pouco mais, mas tem uma disfuncionalidade da nossa percepção moral e amorosa, que é achar que o idoso se tornou um fardo e que ele atrapalha o processo. Tem uma geração mais nova agora que está buscando o imediato e que talvez não está percebendo o compromisso que estão espiritualmente trazendo para o futuro pelas desconsiderações atuais. Eu vou até melhorar talvez isso aqui. Vamos lá, vamos entender. Eu não conheci meu tataravô, natural. Dificilmente alguém vai dizer que conheceu. O bisavô, o avô e o bisavô, não, o tataravô já é muito mais difícil. Né? Não é impossível, mas dependendo. Cara, você pode ser o seu tataravô, porque pela ordem da reencarnação, pode. Como nós estamos aqui falando, aí eu vou e falo, não, meu tataravô era um sujeito assim, assim, assado, minha tataravó, isso, e você é o que está chegando aqui. E esse povo que está chegando aqui agora contigo, que é o povo filho, que é o povo neto, que é o povo mais novo, é um sobrinho, alguém que está perto.
Às vezes você está recebendo como filho aquele pai ou aquele avô que você tanto julgou e que você disse
não
que ele era a causa de todos os seus problemas. E ele está chegando agora como...
Porque não tem tempo, você está dizendo, ah não, você só vai reencarnar. Cara, você, assim... Não teve ainda um estudo para dizer, olha, vai reencarnar, você tem um processo de desengane, vai ficar tantos anos da Terra, tantos anos do tempo da Terra, errático, para depois voltar. Tem muitos achismos também, né? A gente tem que dar ouvido para isso. Eu acho que a gente tem que olhar muito o que Kardec trouxe, todas as obras auxiliares e acessórias positivas e já referenciadas, já certificadas, trouxeram também. Porque tem muito achismo. Aí, até dentro da doutrina, né? Quem queira mexer com a base dela, senão tem que atualizar. Cara, como é que você atualiza algo de alguém que nem está aqui para rebater as tuas vontades e teus propósitos, né? Então, conserva e acresce, né? A ideia é de um acréscimo. O idoso não é isso? Se você já não tem a resposta fisiológica, vamos dizer, já não tem a resposta de velocidade, se ele já não... Enquanto ele está servindo para pegar o filho no colégio, está bacana. Quando já não pega mais o bebê,
eu vou te trazer um dado.
Deixou de ser funcional. Será que a gente não está pegando aí todo um processo de experiência, de escala de vida, de processos, onde ele tem uma transferência? Cara, é uma consultoria do saber, né? E a gente está desprezando, porque que é tudo muito rápido.
É um pouco daquilo que o Bauman fala da sociedade líquida.
Sociedade líquida.
E uma coisa que eu vejo muito hoje, e aí assim, eu não tenho dado matemático, mas eu tenho dado da experiência do dia a dia, é que eu vejo muitos idosos que são o arrimo da família, que é da aposentadoria daquele idoso, que às vezes está sendo sustentado os filhos, os netos, e ainda assim ele não é valorizado, né?
Ao contrário.
Ele não é valorizado.
É colocado lá num cantinho, com o mínimo de disponibilidade, de atenção e de retorno material necessário.
Eu vou te falar uma coisa assim, que é muito clara, né? Assim, dos pacientes, por exemplo, demenciados. Né? A gente hoje...
E é muito difícil, é uma tarefa, é um resgate.
É uma prova muito grande.
Uma
pessoa demenciada. Antigamente a gente falava, ele está gagá, né? Com o tempo a gente já conseguiu entender e achar que era coisa do idoso, né? Ah, isso é coisa de idoso. A gente, na maioria das vezes, quando a gente pensa em alguém com quadro de demência, a gente pensa em Alzheimer, mas eu acho que como a gente é uma rádio espírita e a gente fala de assuntos do dia a dia, a gente tem que lembrar que nem sempre é um Alzheimer, sendo um Alzheimer ou
já
qualquer...
Já está até tipificado, né? Alzheimer já são 5 tipos aqui.
E temos outras demências,
mas
de
você
corpos
tem...
de Levy, demência frontotemporal. Assim, o que eu quero trazer? Primeiro, se o seu familiar começa a ter uma dificuldade cognitivo, primeiro você já não pode falar, ah, não, nem vou levar o médico porque isso é coisa de idoso. Não, não é
ao
coisa de idoso.
É aí que está na hora de começar.
Sendo Alzheimer, a gente hoje tem medicações que podem retardar a doença. Não sendo, tem todos os suportes que a gente tem para dar para as pessoas.
Tem a esclerose natural das nossas artérias, menos sangue, menos
tem,
coisa.
Tem a vascular e tal.
Vascular.
Mas o que eu vejo muitas vezes é, em qualquer tipo de demência, a socialização com a família, né? O convívio com a família, o sentir o amor da família, é algo tão importante no seu tratamento como um remédio. E o que a gente acaba vendo é que quando, é isso que você falou, quando a pessoa entra nesse processo, ela é jogada num quartinho e as pessoas não querem saber. Só que como espíritas, a gente está deixando passar e negligenciando uma grande oportunidade. Porque assim, quando encarna na minha família alguém, e eu falo isso de carteirinha, porque a minha mãe teve Alzheimer, né? Ela, na verdade, foi uma grande escola para que o meu pai e eu pudéssemos desenvolver...
Reajustassem comportamentos, inclusive.
Pudéssemos aprender ou a desenvolver cada vez mais a paciência. Você sabe o que é uma pessoa, e a gente sabe que tem ouvintes nossos que estão convivendo com familiares assim, que perguntam uma, duas, três, quatro vezes, o que é isso? O que é isso? O que é isso? E a nossa tendência, quando ainda não está nessa fase, é responder, caramba, eu já falei tantas vezes o que é isso. Olha a grande oportunidade de você desenvolver a paciência, o amor incondicional. Passa a ser você passa a poder aprender a amar alguém sem nenhum interesse. Você não está mais amando a pessoa por... Então, olha que escola. E aí, tira o demenciado e passa só para o idoso. Se a gente conseguir olhar para a pessoa... que está já numa idade mais avançada, entender que ele é um poço de conhecimento.
Experiência,
de experiência,
cara. Muita experiência.
E que não só as coisas de teoria que ele vão trazer para a gente, mas assim, as oportunidades que a gente vai ter. Você já teve a experiência de caminhar com uma pessoa na rua que ela tem uma dificuldade para andar e ela tem que andar num ritmo mais lento?
Sim.
E você está com pressa?
Você tem que fazer o exercício.
O que você aprende nessa hora?
Primeira coisa, se eu tiver a oportunidade de chegar lá, vai ser assim também.
Não, mas eu estou te falando assim, você exercer, do lado daquela pessoa.
Exercer paciência, solidariedade, entendimento, processo, né? Porque é assim, só se eu desembarcar antes, porque vai ficar... Não tem jeito.
Hoje
vai
em dia
acontecer.
A gente não vai mais banco, mas antigamente quando se ia banco...
Você foi dessa época que ia banco?
Porque eu era criança.
Eu não me lembro disso ainda.
Eu
já
era
peguei
criança.
Tudo digital, Isabel.
Eu era criança.
Não, ô Clever, você que está aí na produção, não fica rindo não, pô. Eu sou do tempo, eu não... Você vai, já foi a banco, Clever? Também não,
não
né?
Foi. Então,
só Isabel aqui.
Eu era criança, eu acompanhava meus pais.
Isso aí, ó. Ele Clever mostrou
é
o celular ali, ó.
Mas o que acontecia naquela hora no banco? Que o idoso, às vezes, estava com mais dificuldade para mexer no caixa eletrônica. Começava um grande movimento de pessoas reclamando.
Reclamando.
Isso acontece no trânsito ainda hoje. Quantas e quantas vezes é na dinâmica do trânsito que você vê os preconceitos aflorarem. O preconceito, tinha que ser velho, já devia estar em casa, por que não sei o quê? Olha aí quantas oportunidades. Eu não vou nem entrar na questão ainda do...
Até porque, ó, você só tem um... Eu estou aqui conversando, nós estamos os dois sem convidado hoje, estamos aqui num bate-papo.
Nós estamos sem convidados, Carroberto, mas se os nossos ouvintes quiserem mandar uma mensagem
no WhatsApp...
No WhatsApp da rádio...
Então dá, esse primeiro tempo, você dá o WhatsApp, que é para no segundo tempo que nós já vamos entrar, a turma se pronunciar, quem queira aqui jogar até uma
pergunta.
O intervalo
vai ser uma ótima hora para isso. Olha, o DDD aqui do WhatsApp da Rádio Rio de Janeiro é o 21... E o número é o 98486-7633. Repetindo, Roberto. DDD 21-98486-7633. 33. Não faz essa
Cê
cara,
você fez um exercício agora.
Eu fiz o exercício.
Bem, muito legal. Porque sabe como é que eu ia ler aqui? Eu ia ler, você ouvinte, você que está nos patrocinando, liga aqui, passa aqui o teu WhatsApp para o código de área 21. É o 984867633.
É etarismo seu, Roberto. Isso é etarismo. É
auto-etarismo, né? Porque,
é o etarismo.
Ó, entrou aqui, ó. Boa tarde a todos. Já entrou Rosimar de Anchieta aqui, já entrou falando aqui conosco às 11h25. Vai, gente, participa do programa. Estamos falando aqui sobre o terceiro tempo da vida, a terceira idade, como é chamado. Mas isso é papo para o segundo tempo. Kleber, entra no Reclame.
Fiquem com a gente, hein?
O programa Isso é Papo de Espírita volta já aqui na Rádio Rio de Janeiro.